O próximo é o 26 da ordem. 26 da ordem é o recurso ordinário número 556, dígito 53 do ano 2022. 556, dígito 53 do ano 2022. Relator é o desembargador Antônio Catão. São recorrentes Senado Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte e também o William Cassiano da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, da advogada Gabriele Rose Aureliano de Oliveira, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, da advogada Marisa Barcelos Musi. É o 26 da ordem, recurso ordinário número 556, dígito 53 do ano 2022. Eu tinha visto a doutora Marisa Barcelos na sala de sessões, mas não estou vendo mais.
Não,
É
realmente.
apenas doutora Gabriele presente pela reclamante recorrente, então.
Vamos à leitura da conclusão do acórdão. Conhecido o apelo patronal e adesivo, no mérito, dá provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que o pagamento por parte do reclamante de honorários vitalícios seja no percentual de 15% sobre o valor dos pedidos, julgados improcedentes, não havendo falar em compensação entre verbas honorárias. Ressalto que os honorários devidos pelo reclamante permanecerão em condição suspensiva, aquela regra, né, que já está imposta aí pelos tribunais superiores, observado o limite de 2 anos. É como voto.
Boa tarde, doutora Gabriele.
Boa tarde, excelência. Quanto ao recurso do reclamante, esse foi do reclamante ou da reclamada? Eu não consegui ouvir, cortou.
A conclusão quanto ao recurso obreiro. Isso?
Isso.
Deixa eu ver, doutora, se... Ah, não, não. Vou ler com calma aqui. Com esse apelo patronal. Meio que e adesivo. Provimento parcial recurso da reclamada, que é o patronal para o termo do pagamento. Para o reclamando na hora do advocatício. Deixa eu ver aqui pela fundamentação do doutor Marcelo se eu consigo. Consigo, acho que não ficou muito ajustada essa conclusão, não. Um segundinho só. Ah, é pelo improvimento, então, doutor Marcelo. Faltou aí a conclusão, viu? Estou vendo aqui na fundamentação que eu estou seguindo o laudo técnico, que constata que não foi reconhecida a incapacidade para atividade laboral.
É improvimento do recurso obreiro.
É.
Vossa Excelência ouviu, doutora?
Faltou incluir na conclusão. E
Vossa Excelência
aí,
ouviu?
Sim,
condenar no pagamento de honorários sucumbenciais, né? É por isso que está aqui só a condenação. A Vossa Excelência, doutora Gabriele, né? Vossa Excelência está
Isso, Gabriel.
pelo reclamante, é empregada?
Eu estou pelo reclamante. Isso, pelo obreiro.
É, nós estamos aqui na nossa conclusão, claro que abertos a ouvir ainda a sustentação de Vossa Excelência e meus pares. Nós estamos pela improcedência do recurso.
Então vou fazer uso da
O recurso
palavra, se
adesivo, né? Porque
permitir.
Vossa Excelência está com recurso adesivo, né? Assim? Com a palavra,
Isso, eu estou
doutora.
pelo
O apelo
adesivo.
principal é o do patronal.
Isso.
Certo, fica à vontade.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente da segreda turma, doutor Marcelo, a pessoa que eu salvo de mais desembargadores, doutor Laércio, doutor Castão, demais servidores deste tribunal, colegas advogados, meus cumprimentos. O presente caso ele trata-se, né, de aquisição de doença ocupacional em decorrência das condições de trabalho com nexo de causalidade. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nesse processo foi realizada a perícia técnica, cujo laudo pericial concluiu que foi constatado o nexo de causalidade entre o adoecimento do reclamante e o labor prestado por ele na reclamada, relacionada à exaustão resultante de situações de trabalho excessivamente desgastantes e estressantes, E o reclamante, ele encontrava-se com o quadro psicológico debilitado, com o diagnóstico de síndrome de burnout, depressão grave e ansiedade generalizada. No ato da perícia, quando foi realizada a perícia, no momento da perícia, a ilustre perita foi clara ao informar que o autor, naquele momento, apresentava perda total da sua capacidade laborativa. Isso consta no laudo pericial. Só que esses tipos de transtornos psicológicos, eles podem ser tratados, mesmo seja com questão medicamentosa, com terapias, mas a questão é que ele teve a sua capacidade laborativa total, né? Ele estava incapacitado, tanto que também ele estava afastado pelo INSS do seu labor. E também é importante ressaltar quais foram as atividades exercidas pelo reclamante em sede que estão todas em sede de instrução. Né? Eu estou ressaltando essa questão para a gente analisar a questão do prejuízo que foi causado ao obreiro. O ator, ele foi contratado com a finalidade de lecionar aulas de língua inglesa, mas durante todo o contrato de trabalho, a empresa determinava que o reclamante estudasse outras disciplinas que não foram de sua formação, que totalizavam 70 cursos diversos, com cargas variadas. O autor, ele não era responsável apenas por dar aula, mas ele também tinha a obrigação de preparar os planos de aula, corrigir, de aplicar as avaliações, de disponibilizar as matérias de estudo para os alunos, dentre outras atividades pertinentes ao exercício da profissão. Outro ponto importante a ser destacado é que a reclamada apenas informava o curso que o autor iria lecionar poucos dias antes do início do curso. Cursos estes que possuíam material vasto com apostila disponibilizada pela reclamada que chegava a mais de 200 páginas. Para resumir, a empresa dava o material de estudo do novo curso que ele não sabia qual era a matéria. Era numa sexta-feira, o reclamante tinha que estudar no sábado e no domingo para na segunda-feira já começar aí a lecionar uma matéria a qual ele não tinha o domínio. A título de exemplo, excelências, os cursos que o reclamante era obrigado a lecionar abrangiam áreas do direito, área da administração, de marketing, aulas de saúde e segurança do trabalho, tendo que estudar normas regulamentadoras, primeiros socorros, cidadania, contabilidade, educação financeira e, por razões óbvias, ele já adoeceu. Na pandemia, excelências, o trabalho do reclamante dobrou porque teve que lecionar essas disciplinas de forma remota e o sistema online das turmas eram bem maiores porque a reclamada ela oferecia aulas a nível nacional e não apenas aqui no estado de Alagoas. Sem contar que o reclamante era designado para vender cursos, né, na reclamada via WhatsApp presencialmente, porque ele precisava fechar turmas, porque ele tinha que cumprir as metas estabelecidas aí pela reclamada. Em razão da síndrome de burnout e da depressão grave adquirida em razão do trabalho, o autor chegou ao ponto de ter ideias suicidas, inclusive relatado aí no laudo pericial, sem contar as crises frequentes que ele tinha, né? Crise de choro, falta de ar, palpitação, e até hoje ele faz uso de medicações controladas. Mas aí tem a questão do tratamento que pode ter. Mas a questão é, nesse lapso temporal, ele teve sim esse dano material. E com isso, o reclamante precisou ser afastado de suas atividades, recebeu auxílio doença no INSS, tudo acostado no processo, em decorrência da grande sobrecarga do trabalho. Restou claro, né, no laudo pericial, que as condições do trabalho do recorrente estão diretamente ligadas ao seu processo de adoecimento e à evolução aí de suas patologias. E a manutenção da sentença de primeiro grau, apenas com dano moral, ela não vai ter o condão de reparar os danos que foram causados no obreiro nesse período que ele teve aí esse dano material sofrido, pois apesar de existir um tratamento, como eu ressaltei, seja medicamentoso ou por terapias, não sabemos até quando os sintomas podem perdurar, apesar dele poder já iniciar uma atividade com a carga horária reduzida em razão da sua síndrome de burnout, por exemplo. E por isso, excelências, requer a reforma da sentença de primeiro grau para que a reclamada também seja condenada ao pagamento à indenização por danos materiais em razão da doença ocupacional adquirida. São essas minhas breves razões, excelências.
Doutor Catão? Eu vou pedir, doutor Marcelo, dentro da sustentação, fiz algumas anotações e queria ter a oportunidade de revisitar essas matérias.
Prorrogação de vista ao senhor relator.